A zanga de Emília. Narizinho foi espiar o que Emília estava fazendo. Encontrou-a no cantinho da sala onde era seu quarto, muito atarefada em botar seus vestidos e brinquedos nas caixas de papelão que lhe serviam de mala. Mas notou que Emília só botava os vestidos e brinquedos que ela, Narizinho, lhe havia dado. Os outros, dados pela negra, jaziam no chão, amarrotados e pisados aos pés. Emília estava seriamente ofendida e, sem dúvida nenhuma, preparava-se para alguma viagem. Ia arrumando as malas ao mesmo tempo que dialogava com o cavalinho. Não é à toa que ela é preta como carvão. Hum? Mentira de Narizinho, essa negra não é fada nenhuma, nem nunca foi branca. Nasceu preta e ainda mais preta há de morrer. Hum? Boa! Está muito enganado. Mais malvada que ela, só o Barba Azul. Você é porque é novo nessa casa e não a conhece. Tia Anastácia não tem dó de nada. Pega aqueles frangos tão lindos e zás! Torce-lhe os pescoços. Mata patos, mata perus, mata camundongos. Não há o que não mate. Outro dia, no Natal, a diaba assassinou um irmão de Rabicó tão bonitinho. Pegou naquela faca de ponta que mora na cozinha e fut! Enfiou dentro dele, até o fundo. E pensa que foi só isso? Está enganado. Depois, pelou o coitadinho numa água bem fervendo e assou o coitadinho, num forno tão quente que nem se podia chegar perto. Hum? Como não? Você não é melhor do que os frangos, perus e leitões? Essa é uma das razões porque quero me ir embora, para tirá-lo daqui antes que a malvada o mate e asse no forno. Que pena não ser você um grande como o cavalo de Troia. Hum? Para quê? É boa, para dar um coice de Troia no nariz dela. Nesse ponto, o Narizinho, que estava escondido a escutar o diálogo, apareceu. Que isso, Emília? Parece louca. É que estou arrumando minhas malas para me mudar dessa casa. Não gosto de velhas, nem brancas nem pretas. E para onde, boba? Pensa que é só ir saindo e indo? Vou para a casa do pequeno Polegar. Quando lhe dei de presente o pito de barro, ele me disse. Muito obrigado, dona Emília. Tenho lá uma casa às suas ordens. Apareça. Chegou o dia. Vou aparecer e ficar morando lá. E você pensa que cabe na casinha do pequeno Polegar? Já se esqueceu, boba, que ele é desse tamanhinho? Emília pôs o dedo na testa, refletindo. Afinal, caiu em si e viu que realmente seria uma grande asneira. Se mudasse para a casa do pequeno Polegar, teria sem dúvida de ficar no terreiro e dormir ao relento, com o perigo de ser atacada por quanta coruja e morcego existem no mundo. E como tinha medo horrível de morcegos e corujas, resolveu ficar. Nesse caso, fico, mas você há de me dar um vestido novo, de seda, com um laço de fita aqui e um babado. Dá? Dou, diabinha, dou, mas com uma condição. Qual é? Fazer as pazes com tia Anastácia. A coitada está lá na cozinha chorando de arrependimento de haver ameaçado você com palmadas. A cólera de Emília já havia passado, cedendo lugar a sentimento muito mais rendoso. Por isso, tratou imediatamente de tirar vantagem da situação, pedindo uma coisa que era do seu encanto. Só se ela me der aquele alfinete de pombinha que você sabe. Dá sim, eu digo a ela que dê e ela dá. Nesse caso, fico de bem com ela outra vez. Aquele alfinete andava deixando Emília doente. Era um alfinete de tempo antes, que já não se encontra em loja nenhuma de hoje. De laço azul, tendo em vez de uma cabeça, uma pombinha de vidro colorido. Tia Anastácia possuía três. Um de pombinha azul, outro de pombinha verde e outro de pombinha carijó. Era esse o que Emília queria, mas queria desesperadamente. Como nunca nesse mundo uma boneca quis qualquer coisa.